Porto Ouvido.
Há muito no Porto para ouvir.
Segunda-feira. Sim, e sabes quem vem de mãos dadas com a segunda? Isso mesmo, é o Porto Ouvido. Eu sou a Joana Patrocínio e vou mostrar-te o que o Porto tem de melhor. Com uma, duas, quatro ou oito pessoas, esta modalidade aposta na velocidade. Um desporto de água em que é indispensável um barco, um ou dois remos e muita energia. Consegues adivinhar de que desporto estou a falar? O André Ferrão, a Susana Martinho, o Gonçalo Inácio, a Marta Guimarães e a Bruna Neto levam-te pela corrente no Fora de Jogo desta semana.
Olá! Esta semana, Fora de Jogo, não é numa bancada, não é num balneário, mas a bordo de um barco. O Diogo Almeida tem 20 anos e pratica remo há 11. Sabe o que quer e está confiante que foi para isto que nasceu, porque quem sai aos seus não degenera. Que razões o levam a remar contra a corrente?
Já vem de família, meu pai era remador, minha mãe era remadora. Mas, aliás, meus pais conheceram-se no remo. Acho que é uma coisa que faz parte da família e, não sei, é uma costela que eu tenho.
11 anos deram para muitas histórias, algumas boas.
Bem, foi uma experiência que não posso orgulhar muito, provavelmente, porque foi praticamente fazer o impossível, cair à água num barco de 8 pessoas. Nunca tivemos o azar, até um dia.
Outras, menos agradáveis.
Um dia, de manhã, um nevoeiro imenso, não se via nada, em que estava eu sozinho, e de repente soou-se a buzina de um barco enorme. Dele. E quando eu olho para trás só vejo assim a frente de um barco, uma coisa gigante. E só tive tempo de fugir da frente dele e tive de estar parado para aí 5 minutos porque não conseguia recompor. Mas no fim acabou por ser engraçado, mas na altura foi assustador.
Seja num barco de um, de 4 ou de 8, o Diogo nunca está sozinho, porque este é um desporto em que nunca se usa só um remo.
É uma segunda família. Especialmente aqui posso contar com... Sei que posso contar com pessoas que não posso contar noutros lados.
Remar faz-te sentir...
livre. Dá para... Só penso naquilo e abstraio-me de todos os problemas que tive ao longo do dia e mesmo, por exemplo, no caso da faculdade, de exames, ou de outros problemas que tenha tido por fora com amigos ou mesmo namoradas. E no remo sou só eu, a água corre abaixo de mim e o meu barco.
O Fora de Jogo fica por aqui. Vamos aproveitar a corrente para ir dar uns passeios pelo Douro. Quanto a ti, já sabes que tens encontro marcado daqui a 15 dias.
Será que o Porto foi sempre assim? O que mudou? A Abigail Batista, a Rita Pereira, o Tiago Cunha, a Mariana Correia e o Alexandre Freitas levam-te até à Livraria Lelo, no Antigamente Aqui.
A Livraria Lelo é um dos espaços mais emblemáticos do Porto. Mas antes de ser uma livraria, o local teve muitas formas e funções. Manuel Souza, responsável pela comunicação da Lelo, guia-nos por tempos passados. O que era antigamente aqui?
Um grande terreiro, uma grande zona de uso, onde se realizavam feiras, etc. Depois, no século XVIII, as Carmelitas Descalças tiveram autorização para construir aqui um convento nesta zona. Já estavam aqui os Carmelitas Descalços, os homens, e o convento chamava-se Convento São José e Santa Teresa das Carmelitas Descalças.
Por isso é que a rua da Livraria Lelo se chama Rua das Carmelitas. O convento funcionou mais ou menos 200 anos, até ao Cerco do Porto, entre 1832 e 1833. Pouco tempo depois, as freiras abandonaram o convento.
Numa manhã de de janeiro de 1833, abandonaram o convento e foram, queriam ir em direção a Braga, porque Braga era o grande reduto absolutista. E então foram detidas.
Mas não voltaram ao convento, que foi nacionalizado e utilizado para diversos fins.
Foi um circo, foi uma cavalariça, foi uma escola, correios, uma estação de correios, tem uma série de utilidades várias.
Até que no princípio do século XX demoliram o edifício e urbanizaram o sítio. E foi então que os irmãos Lelo compraram o terreno que deu lugar à livraria.
Com a demolição do convento das Carmelitas, eles compraram um lote de terreno, um pequeno lote, e conheceram, entretanto, um engenheiro chamado Xavier Esteves.
E foi com o arquiteto Xavier Esteves que os dois irmãos ergueram a famosa Livraria Lelo, inaugurada a 13 de janeiro de 1906. Esperamos que tenhas gostado e não percas o próximo Antigamente Aqui.
Este foi o Antigamente Aqui, com a participação de Manuel de Sousa, responsável pela área de comunicação da Livraria Lelo. A música está sempre presente e o Porto Ouvido acompanha os sons que a Invicta tem a oferecer. No Música à Moda do Porto, a Catarina Vasconcelos, a Rita Duarte, a Maria João Mendes, a Inês Pinto e a Salomé Silva mostram as melodias dos de Guito Quandô.
Instrumentos afinados?
Ok, pode ser com todos?
Está na hora de mais um Música à Moda do Porto.
Podemos só tocar a vossa parte? Um, dois, três.
A Escola Jaha Rock School é o palco de ensaio dos da Guito Quandô, a banda que nasceu de um projeto que agora ganhou asas.
Partiu de uma coisa que nós vamos fazer para a Câmara Municipal do Porto e que me pediram para eu escrever a música, fazer a música e juntar o grupo e montar o grupo. Tinha nascido como parte integrante do tal projeto para a Câmara Municipal, mas de alguma forma eu sinto que isto já cresceu muito para além disso e já é uma coisa que existe de forma independente e separada desse trabalho que nós vamos fazer e que por acaso vai acontecer em novembro.
André, guitarrista da banda, conta o que os diferencia.
É só música instrumental, em primeiro lugar, portanto, não diferencia de tudo, mas diferencia de muita coisa que existe. É música muito orientada para o groove e para bater o pé e para abanar a anca, que é fixe também. É música com uma forte componente improvisacional e de interação, que também é bom, portanto, aquilo que acontece numa das atuações é totalmente diferente do que vai acontecer noutra, e isso é fixe, e pronto, dá lugar para nós ficarmos completamente loucos em palco, por exemplo.
A banda é mais do que um sonho e projetos não faltam para o futuro.
Se calhar lançar algum material promocional, temos um vídeo já online disponível, mas estamos a trabalhar noutro e provavelmente queremos ter mais.
Resta só uma pergunta: será a música um amor para a vida toda ou é possível viver sem ela?
Conseguias, sim, mas não era a mesma coisa, mas consigo imaginar. Mas era um bocado mais infeliz.
Esquece o mau tempo e a rotina diária. A Rita Garcia, o Rui Teixeira, a Jéssica Roque, a Natasha Rebeca e a Eduarda Leite dão-te motivos para sair de casa.
As noites são mais frias e chegam mais cedo. Mas o Porto Ouvido traz até ti as melhores razões para aproveitares a semana que está agora a começar. É com samba no pé que Maria Bethânia vem até ao Coliseu do Porto. No dia 25 de outubro, pelas 9h30 da noite, a cantora brasileira dá um espetáculo em formato de best-of para festejar os 50 anos de carreira com o público portuense. Preferes sair de casa para ir ao teatro? Então temos a sugestão perfeita para ti. O tempo é o protagonista da peça que junta a dança e o teatro num espetáculo nunca antes visto. Aponta na agenda, dia 27 de outubro, pelas 9 da noite, no Teatro Nacional de São João. Se és fã de música pop, reserva a noite de dia 27 de outubro. O Coliseu do Porto recebe Diogo Pissarra e a apresentação do novo disco. O espetáculo é pelas 10 da noite. Não faltes! Ir ao cinema nunca é demais. No dia 28 de outubro, pelas 6 da tarde, vai até à Casa das Artes no Porto e assista ao filme A Paixão de Van Gogh por 3,5€. E se depois de ires ao cinema, fosses ouvir fado? Ana Moura vai estar no dia 28 de outubro, pelas 9h30 da noite, no Coliseu do Porto. A fadista volta ao Norte para apresentar o 6º álbum, Moura. Aproveita! As sugestões ficam por aqui. Mas antes de irmos embora, temos um conselho. Mesmo que o sofá te peça por companhia, não ligues. Sai de casa!
O Porto Ouvido chega ao fim, mas não te preocupes. Para a semana já estamos de volta. E não te esqueças, há muito no Porto para ouvir.
Porto Ouvido.
Há muito no Porto para ouvir. Thank you.